Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Essa mensagem que nós acabamos de cantar e de testemunhar, ela é muito forte. Essa música, na verdade, é uma coletânea de versículos, e os que eu consegui identificar vêm de João. E quando João fala, importa que ele cresça e que eu diminua. Nós temos que ser um, para que o mundo saiba que o Pai o enviou. A mensagem da unidade, ela é muito forte. Não é para a gente se aturar, não é para a gente se aguentar, é para a gente ser um entre nós como Jesus foi com o Pai. E se você conhece um pouquinho da história de Jesus, se você já leu um capítulo de algum dos evangelhos, você faz ideia de como Jesus era unido com o Pai? Eu fiquei aqui invejando santamente o grupo de louvor que estava vendo essa imagem que eu não vi. De nós abraçados cantando, temos que ser um. Para que o mundo saiba que o Pai o enviou, porque se nós ficarmos nos degladiando e ficarmos nos dividindo e nos rachando, e formos falar para os outros, você precisa de Jesus. Aí ele vai falar, esse que você tem no coração? É esse que você precisa. Quer não, obrigado. Está cheio de divisão lá fora, está cheio de briga lá fora, esse aí eu não preciso. Mas quando ele olhar para nós, abraçados assim fisicamente como nós estamos e espiritualmente unidos, eu quero servir ao meu irmão assim como Jesus. Vai ser difícil alguém falar, eu não preciso desse Jesus. Tem que ser muito forte para resistir a uma palavra dessa. Eu, como um pastor disse, tem que ser um poste para não se emocionar, né? Tem que ser muito forte. Eu quero contar para vocês nessa manhã a história de uma igreja. Uma igreja que mudou a sociedade onde ela estava inserida. Uma igreja que vivia essa unidade com Jesus. Uma igreja que tinha uma experiência, que tinha um relacionamento tão próximo com Jesus, que as pessoas olhavam para essa igreja e falavam, eles estiveram com Jesus. Era uma igreja que estava tão entregue aos planos de Deus, onde a reviravolta que Deus fazia nas suas vidas, não só na sua vida de igreja, mas nas suas vidas pessoais e nos seus casamentos e nos seus relacionamentos, era tão forte, que eles queriam ainda mais a presença de Deus. E quanto mais estavam na presença de Deus e quanto mais experimentavam as maravilhas de andar na presença de Deus, mais eles queriam. E as pessoas olhavam para elas, olhavam para essa igreja e falavam, esse pessoal andou com Jesus. Uma igreja que não se deixou abater pelas críticas de fora, uma igreja que não se deixou abater pelas diferenças de origem, uma igreja que não se deixou abalar pelas dificuldades de interpretação da própria palavra de Deus, e acreditem, às vezes não é fácil entender o que a palavra está dizendo para nós naquele momento. Mas uma igreja que marcou a sua sociedade, que marcou as pessoas que estavam ao seu redor. E aí, sabe o que Deus fazia? Deus acrescentava a eles diariamente. Sabe que igreja eu estou falando, né? Abra sua Bíblia lá em Atos. E é nesse livro de Atos que eu quero passar essa parte do culto meditando com vocês. Como é que essa igreja vivia? O que é que essa igreja fazia que a diferenciou? Por que é que a história de uma igreja vale a pena estar sendo contada na palavra? O que é que houve nessa igreja que pode nos inspirar? O que é que aconteceu nessa igreja que pode nos fazer refletir sobre como nós fazemos? Você é inspirado por alguém? Tem alguma coisa que te inspira? Alguma coisa que te anima a fazer algo diferente depois que você entra em contato com essa pessoa? Quando você talvez assiste num canal de televisão, um daqueles chefes, né? Renomados, fazendo coisas com uma simplicidade tão grande, né? Eu me sinto, né? Quando eu vejo aquilo, me dá uma vontade de fazer aquele omelete que eu sei fazer, né? Que é onde, mais ou menos o limite, né? da minha habilidade. Porque essa pessoa me inspira. Eu não consigo copiar o que ele está fazendo. Nem os ingredientes, muitas vezes eu tenho, e muitos nomes eu nem conheço. Assisti recentemente um filme que conta a história, um pedacinho da história de Nelson Mandela. Recomendo, Invictus. Eu saí de lá, eu saí de ter assistido aquele filme me inspirado, motivado. Os problemas dele são diferentes dos meus. Eu não consigo aplicar nada do que ele fez, copiar e colar aqui dentro da igreja, ou copiar e colar para dentro da MB, não dá. A realidade era diferente. Ou quando você vê talvez um documentário sobre Ayrton Senna, né? Eu creio que tem muitos aqui que ainda o admiram, e você vê a dedicação desse homem, você não sai, espero, né? Que você não saia dirigindo igual um maluco pelas ruas. Não é isso que é ser inspirado por uma história. Ser inspirado por uma história é você ver que vale a pena, que você vê que a dedicação ou aquele amor que a pessoa tem, ou no caso da igreja de Atos, a entrega total à vontade de Jesus. É isso que vale a pena. Tem muitas coisas que acontecem na igreja de Atos e que acontecem aqui conosco também. Mas tem outras tantas que a gente não vai copiar. E o meu apelo no final da mensagem não vai ser que você venda todos os seus bens e divida comigo. É uma das coisas que a gente sabe que a gente não vai necessariamente copiar, não é algo que vale para todas as igrejas, mas deve nos inspirar a pensar, puxa vida, aquilo que eu tenho não é só para mim, aquilo que eu tenho, quem sabe, também seja para abençoar os outros. E tantas outras lições que nós temos na história de Atos. Abra sua Bíblia lá em Atos 4, e eu quero destacar somente três características dessa igreja. Tem muito mais. Dá para você passar muito mais tempo no livro de Atos e se deixando inspirar sobre o que essa igreja tem a nos ensinar. Essa manhã é só três pontos. Atos 4, 13. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. E o título do primeiro subtítulo, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você já teve essa experiência de estar com alguém, conversar com alguém e falar, você andou com tal pessoa, né? Essa ideia que você está me vendendo aí vem de alguém outro, né? Eu conheço essa ideia, para o bem ou para o mal, né? Alguém tá trabalhando na sua cabeça. E essa igreja de Atos, ela tinha essa marca, isso você vai ver, eu só peguei esse versículo, mas ela tem essa marca ao longo da narrativa de que eles haviam estado com Jesus. Haviam pessoas que não aceitaram a mensagem do Evangelho. Haviam pessoas que se fecharam e falaram, nós não queremos esse Jesus. Mas eu não posso negar que você esteve com Jesus. A mensagem deles, a vida deles foi tão forte, eles viviam isso com tanta intensidade, o que nós acabamos de cantar, que era inquestionável que eles haviam estado com Jesus. Tive algumas experiências essa semana, e para uma pessoa eu falei, quando nós terminamos a conversa, eu falei, esse homem, essa mulher esteve com Jesus. Essa pessoa esteve com Jesus. Não teria vindo falar essas coisas, ou não teria agido dessa forma, ou não teria se entregue à vontade do nosso Senhor num momento difícil, num momento de entrega, num momento de servir, se não tivesse estado com Jesus. Talvez você encontre alguém na saída do culto hoje que não está aqui conosco. Como é que foi o culto hoje? E você pode responder isso de inúmeras formas. Ah, estávamos em, não sei que número você chutaria para nosso quórum aqui hoje. Estávamos em 12 pessoas. Como é que foi o culto hoje? Ah, estava quente, estava muito quente, né? Grande novidade, né? Ou quem sabe você encontra alguém na saída do culto ou alguém na sua casa que você vai se encontrar para almoçar ou ao longo da semana e falar, meu, eu acho que você esteve com Jesus. Dificilmente alguém vai usar essas palavras, né? Nunca alguém falou isso para mim assim, falou, escuta, você andou com Jesus, né? Mas talvez você tenha aquele colega de trabalho, ou aquele colega de estudo, ou aquele familiar, que quando está num momento de dificuldade, derruba todas aquelas barreiras que ele tem contra você e fala, escuta, como é que você lida com isso? Como é que você, o termo, né? Como é que vocês crentes fazem isso? Como é que é lá na tua igreja? Né? Porque percebe que nós temos um comportamento diferente. Porque percebe que nós andamos de uma forma diferente. As pessoas estão percebendo que eu ando com Jesus? Se andar com Jesus fosse um crime, eu teria provas suficientes para ser condenado? Eles andavam com Jesus. Quando Jesus, que ainda começa a narrativa de Atos, ainda começa com o próprio Jesus, ele fala, e sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o poder do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. E a testemunha, ela replica, ela reflete, ela reproduz aquilo que ela viu. Se você um dia foi chamado para testemunhar sobre, digamos, um acidente de trânsito, você descreve da melhor maneira de onde vinha o carro, o que aconteceu, a velocidade aproximada, enfim. Isso é uma testemunha no idioma português. A palavra que está lá no grego, que é o idioma onde Atos foi escrito por Lucas, fala, sereis meus mártires. E sereis meus mártires. E não é difícil adivinhar que conexão isso tem com alguma palavra em português, né? Vocês serão meus mártires, vocês vão não só contar as coisas que aconteceram comigo, mas vocês também vão experimentar as coisas que aconteceram comigo. E enquanto Jesus teve um ministério cheio de momentos de glória e de majestade, de manifestação de poder, e nós somos convidados a participar disso, ao mesmo tempo ele teve momentos de perseguição, momentos de luta interior, e momentos de ele dizer, Pai, eu não quero fazer isso que você está me pedindo, vírgula, mas eu vou. Sereis meus mártires, sereis as minhas testemunhas. Pessoas que se encontraram com Jesus nunca saíram os mesmos. Pense em Zaqueu, quando ele percebeu e Jesus em nenhum momento o acusa de ter roubado alguma coisa. Mas quando ele percebeu na presença de quem ele estava, ele falou, vou devolver tudo, eu vou parar com esse meu tipo de vida. A mulher samaritana lá no poço, ela percebe que ela está na presença de uma pessoa diferente e começa a abrir seu coração com relação à dúvida sobre onde adorar, e a sua vida muda. O jovem rico, que nós não sabemos como termina a história, só sabemos que ele sai triste e dali deduzimos que ele não seguiu o caminho que Jesus sugeriu. Ele não voltou de lá igual o jeito que ele chegou. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente sai diferente. Saulo, indo em direção a um lugar, a um destino, onde ele iria perseguir, onde ele iria eventualmente executar ou acompanhar a execução de cristãos, tem um encontro com Jesus que muda ele radicalmente. Ele passa de principal perseguidor da igreja, dessa igreja que nós estamos conversando, para aquele que escreve metade do Novo Testamento. Não dá para encontrar Jesus e sair igual. 1 João 1,7 fala, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Muito posso falar a respeito de comunhão, mas o pensamento que fica para fechar esse ponto é que nós temos algo em comum. E quando nós nos deparamos com as nossas diferenças, eu posso ficar, como o inglês fala, habitando nessas diferenças, né? Eu posso ficar andando em círculos nessas diferenças e posso ficar esmiuçando essas diferenças e aquilo vai levar um caminho ruim. Ou eu posso perceber aquilo que nós temos em comum, que é o nosso Jesus, que deve ser o centro de todas as nossas reflexões, o centro desse culto nessa manhã. Se não fosse por Jesus, eu não teria saído de casa. Será? Será que é verdade? Segundo ponto, Atos 15, 2, algumas páginas para frente. O título do capítulo, pelo menos na minha Bíblia, diz o Concílio de Jerusalém. E era uma igreja que não estava ainda estruturada, não tinha denominação, não tinha organização, não tinha associação, não tinha um monte de ão, graças a Deus. Mas eles resolveram fazer um concílio. Eles resolveram que eles tinham que resolver alguma coisa. Atos 15, 2 fala isso, levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com os outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Essa questão é a questão da circuncisão, algo que o próprio Deus havia instituído, que todos os judeus deveriam passar por esse ritual, todos os homens. E aqui há uma discussão e depois eles concluem, então, Pedro, Tiago, Simão e Barnabé juntos concluem que eles não iriam colocar esse jugo sobre os gentios. O fato é, deixa eu fazer um parênteses aqui sobre Lucas. Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos, que muitos acham que deveria se chamar não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. E em letras pequenininhas, através dos apóstolos, quem sabe, né? O fato é que Lucas, que escreve, esse é o mesmo que escreve o Evangelho, e quando você compara o estilo de escrita de Lucas com os outros evangelistas, como cada um de nós, ele tem o seu jeito particular de escrever. Momento alto, vamos dizer, um momento clássico da vida de Jesus é quando ele entra no templo para purificar o templo, né? E ele chega lá, faz um chicote e expulsa, e não xinga, né? Mas confronta as pessoas, seria o termo melhor, né? Confronta as pessoas, enfim. Compara como Mateus e Marcos escrevem e como Lucas escreve. Lucas escreve que ele entrou no templo e expulsou os que estavam ali, né? Não fala de chicote, não fala das acusações, não fala de derrubar mesas e não sei o que lá. O estilo de narrativa de Lucas é um estilo suave, né? Sabe aquela pessoa que conta uma coisa grande, assim, sempre diminuindo? Não tem aquele que conta uma coisa pequena, sempre aumentando? Né? Lucas é o contrário, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Lucas é diferente, né? Lucas, ele vai no detalhe. Lucas é muito detalhista com nomes, com lugares, etc. Mas ele não põe muita emoção. João é o apaixonado, né? João é amor. João é o emocional. Lucas não. Lucas friamente descreve. Se ele fala aqui que houve uma grande contenda e discussão, é porque a contenda e a discussão foram grandes. E a conclusão é que eles resolvem as suas questões. É uma igreja que resolve as suas questões. E que não fica andando em círculos e desviando dos seus conflitos. Depois de muita discussão, Paulo, Barnabé, Simão e Tiago chegam a uma conclusão e que nos deixou, nós gentios, né? Nós que não somos de etnia judaica, nos deixou livres desse ritual. Terceiro ponto. Atos 2, volte lá um pouquinho. Vou ler três trechos em seguida que dizem, basicamente, ou pelo menos no meu enfoque dessa manhã, dizem mais ou menos a mesma coisa. Atos 2, 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Atos 5,42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E por último, Atos 20,20, lá no finzinho. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Percebem como essa igreja continuava a reunir-se no templo? E o templo era o lugar onde todos aqueles sacrifícios, onde todos aqueles rituais que Jesus veio para cancelar, que Jesus veio para interromper, ainda estavam sendo executados. Haviam coisas acontecendo dentro do templo que não precisava mais. E os cristãos sabiam disso, mas eles iam para o templo. E também iam de casa em casa. E cada vez que ele fala que os cristãos se reuniam no templo, ele também fala que se reuniam de casa em casa. Eles se encontravam no templo e de casa em casa. Paulo está aqui declarando o que ele fez e fala, eu ensinei no templo publicamente e de casa em casa. Por quê? Não está bom vir para o culto domingo de manhã? Não é o suficiente nós estarmos aqui a partir das 10 até quando terminar, nos abraçamos, cantamos. Não é o suficiente para que esse de casa em casa? Qual foi o impacto, qual foi a diferença que fez esse de casa em casa na vida dessa igreja? Rick Warren fala assim, nós podemos até atrair pessoas através das pregações, mas discípulos são feitos em pequenos grupos. É possível que alguém venha para o culto aqui domingo de manhã ou para alguma das programações da igreja e se agrade da mensagem ou da forma como nós adoramos a Deus e goste de estar aqui, mas é praticamente impossível nós termos alguma responsabilidade sobre o andar da vida cristã dessa pessoa, senão a gente não convive com eles. Sabe aquele agente secreto de Jesus? Que vive no seu trabalho, na sua escola e não fala para ninguém que é de Jesus? Melhor eu não falar. Vou ficar aqui na minha, né? Underground, né? Sem querer, um trocadilho talvez infeliz, né? Mas não é esse, eu sei que não é esse o contexto do título do retiro, mas que vive, né, no subsolo do mundo. É melhor eu não falar para ninguém, porque senão vem perseguição, vai que eu caio, eu não sei o que falar, eu não conheço a Bíblia suficiente. Aí a gente se encontra de casa em casa. Na nossa igreja a gente faz isso com PGs ou pequenos grupos, outras igrejas fazem isso com outros nomes e de outras formas. PG não é a salvação de ninguém, ninguém vai ou deixa de ir para o céu por participar de um PG. Mas é no PG que você pode responder aquilo que você estava me ouvindo falar nessa manhã. É no PG que você pode conversar com o seu líder ou com o seu colega e falar, eu não consigo colocar isso em prática. É no PG que você pode abrir o seu coração e contar histórias, como nós acabamos de ouvir uma. Eu tenho certeza que tem tantas outras. Talvez você fale, puxa, mas a minha história não é assim, de uma cura física, não é de uma cirurgia, enfim. Mas uma dificuldade de relacionamento com o seu filho, uma dificuldade de relacionamento com o seu irmão, vai contar aqui no culto? Difícil, né? Vai de casa em casa. Nós amamos PGs não porque é uma moda, nós amamos PGs porque a jornada espiritual dentro de um PG, ela deixa de ser individual e ela passa a ser de um grupo. Quando a gente caminha espiritualmente num PG, e o PG pode inclusive se tornar algo só estritamente social e não cumprir esse seu papel, mas o PG que nós amamos, aquele PG que nós gostaríamos que todos fossem, faz parte da sua jornada espiritual. Que você tenha sentido falta dele se vocês pararam de se encontrar agora no mês de janeiro, ou que você já esteja ansiando por estar junto de novo essa semana, ou até que talvez se fala, ai, não sei se eu estou afim de ir no PG, porque o pessoal vai me confrontar daquilo e eu não, né? Tem que abaixar a cabeça, né? É para isso que o PG serve. Não devemos pensar que a comunhão é um luxo que está à disposição do cristão. Comunhão não é opcional. Comunhão é uma das palavras-chave do Novo Testamento, é algo vital para a saúde espiritual do cristão e de sua igreja. Uma igreja somente florescerá quando houver comunhão entre seus membros. E se tem um lugar onde eu tenho visto essa comunhão acontecer, também é nos PGs. Eu amo PGs. Porque eles são flexíveis, você não tem uma restrição de horário, você não tem uma restrição de local, você não precisa de um líder formado teologicamente, você não precisa de um cardápio necessariamente. Eles são flexíveis quanto ao tamanho, e se você quiser fazer um PG que se encontre só duas pessoas, vai. O líder me fala, mas às vezes um líder fala para mim, a gente ficou naquela de cancelar porque fulano tinha isso, ciclano tinha aquilo, sabe aquele dia que tudo não dá certo, todas as agendas, e só fiquei eu e, né, o líder e mais uma pessoa, e a gente resolveu fazer mesmo assim. E aí, como é que foi? Cara, foi um dos melhores. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu, Jesus, estarei no meio deles. E aí depois você sai de lá e a pessoa pode falar, esse cara teve com Jesus. Essa pessoa teve com Jesus. Um outro detalhe muito bacana do PG é que ele envolve hospitalidade. A grande maioria faz nas casas, mas também em outros lugares você precisa exercer a hospitalidade. E é uma coisa típica da cultura brasileira. Você levar, você chegar perto da casa de alguém e a pessoa vai te convidar para vir tomar um café. Entra aqui, conhece, vem conhecer a minha mãe. Chega aí, né? Chega aí para tomar um café, né? Nós brasileiros somos abençoados com essa facilidade de abrir as nossas casas. E o PG é isso, o PG tem essa hospitalidade como parte fundamental do PG. Eu montei um pequeno acróstico sobre PG. Sabe o que é um acróstico? A palavra é muito feia, né? Mas é quando você pega a primeira letra de cada palavra e faz uma outra palavra, né? Pontos fortes de um PG. Eu vou pedir que vocês repitam comigo, porque eu quero que vocês saiam daqui convencidos do que eu penso. Se eu convenci o coração de vocês, eu espero que não. Deixo isso para o Espírito Santo. Mas eu queria que vocês saíssem daqui convictos da forma como eu penso sobre o PG. Primeiro ponto, repitam comigo, comunhão. Letra C. Segundo ponto, acompanhamento mútuo. Letra A. Terceiro ponto, santificação. Letra S. E o último, não menos importante, atuação do Espírito Santo. E o acróstico fica casa. Comunhão, acompanhamento mútuo, santificação e atuação do Espírito Santo. Dá para fazer uma mensagem, perdão, dá para fazer uma mensagem sobre cada um desses pontos. Mas eu vejo isso acontecendo nos PGs. Comunhão, um acompanhamento mútuo, onde eu consigo te ajudar e você consegue me ajudar. Onde existe santificação, onde os meus parâmetros, os meus padrões, os meus pensamentos, o meu comportamento é alterado. Porque eu tenho esse impacto com esse poder sobrenatural do Espírito Santo e ele fala assim, agora você para com isso e começa a fazer assim. Atuação do Espírito Santo. Quando eu trabalho com a questão dos PGs, eu tenho uma planilhinha onde eu vou acompanhando a presença de cada um e vou conversando com a maioria dos líderes e eu vejo o nome dos nossos líderes de PG. E eu conheço a jornada espiritual de cada um deles, uns um pouquinho, porque eles me contaram e outros eu já conheço há algum tempo. Mas por cada um de vocês, queridos líderes, eu ergo as mãos para o céu e falo, Deus, obrigado por essa vida. Obrigado por essa vida, porque ele esteve com você, ele conhece você como Senhor e Salvador, e eu sei disso, eu testifico disso. E porque ele tem uma habilidade, tem uma capacidade, cada um é diferente. Todos eles vão vir parar aqui na frente daqui a pouco e você não vai ver um igual ao outro. Nem por dentro e nem por fora. Mas são servos dispostos a abrir a sua casa e ver essas coisas acontecendo.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.